Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 15ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Convido a vereadora Kátia para fazer a leitura bíblica.
Carta de São Paulo aos Romanos. Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. Sei, estou convencido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é impura em si mesma. Somente o é para quem a considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Pela comida, não causes a perdição daquele que em Cristo morreu. Não venha tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Submete-se para apreciação desse agrégio Poder Legislativo o projeto de lei número 2599/2026, tendo como finalidade a autorização necessária para que o Poder Executivo Municipal prorrogue por até 6 meses, prorrogável por igual período de 2 contratos temporários por prazo determinado, para exercício das funções de operador de máquinas, com base no permissivo disposto na Lei Municipal número 2602, de 27 de maio de 2025. Exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Obras. Os contratos administrativos a serem prorrogados decorrem da ausência de profissionais da área no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais e da ausência da banca do concurso público para o respectivo cargo. Por todo esse exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei aos nobres edis para que a ausência dos profissionais não venha acarretar nenhum tipo de prejuízo às atividades que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras. Assim sendo, contando com o apoio das vossas senhorias, aguardamos para a breve apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, 7 de maio de 2026. Flaviana Brandenburg Basso. Projeto de lei, no artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizar e prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período de 2 contratos administrativos celebrados para a execução das funções temporárias de operador de máquinas exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Obras. Artigo 3º. Os contratos administrativos que se trata do artigo 1º desta lei poderão ser rescindidos na medida em que for provido o cargo em decorrência da realização de concurso público. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, 7 de maio de 2026, Flaviana Brandenburg Basso. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara do Rio Grande do Sul, na pessoa do senhor presidente César Augusto Linassi. Assunto: comunicação de fato de solicitação de instauração de procedimento por quebra de decoro parlamentar. Senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando-se cordialmente no exercício de suas atribuições legais, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar o fato grave e requer a imediata adotação de providências em face de conduta praticada pelo vereador Adriano Rodrigues da Silva, por potencial violação de decoro parlamentar e a ordem administrativa, conforme a transição do boletim de ocorrência lavrado pelo servidor municipal, cuja cópia segue anexada. Os fatos ocorreram no dia 24/4/2026, nas dependências do Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico, ocasião em que o vereador Adriano Rodrigues da Silva, alegando estar em exercício de sua função fiscalizatória, compareceu ao local e passou a realizar questionamentos e inspeções em veículos da municipalidade. Consta do referido registro, de forma detalhada, a dinâmica dos acontecimentos, incluindo a interferência direta na saída de veículos e a emissão de ordem para retenção de caminhão no pátio. Na mesma linha de conduta, o vereador também interrompeu a saída de outro veículo da repartição sob o argumento de necessidade de fiscalização prévia, ocasionando atraso e prejuízo à regular execução das atividades administrativas, interferindo diretamente na execução do servidor público, sem qualquer competência legal para o tanto. Paralelamente, o vereador passou a adotar outro comportamento incompatível com o cargo, proferindo ofensas diretas ao servidor ao chamá-lo de baba. De baba ovo em ambiente funcional e na presença de terceiros, configurando em tese o crime de injúria nos termos do artigo 140 do Código Penal. Sobre o aspecto jurídico institucional, a conduta do vereador amolda-se em tese às hipóteses de procedimento incompatível com o decoro parlamentar nos termos do artigo 18 do regime interno desta Casa Legislativa, especialmente no inciso 1º. Pelo evidente abuso das prerrogativas parlamentares, ao invocar a função fiscalizatória para interferir diretamente na execução de servidores administrativos e emitir ordem sem respaldo legal. Inciso 6º, por configurar comportamento vexatório, abusivo e indigno, apto a comprometer a dignidade do Poder Legislativo Municipal. Ademais, a conduta também se submete ao artigo número 7 do inciso 3º do decreto da lei número 2001 de 1967, que prevê a cassação do mandato do vereador quando este proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro da sua conduta pública. Diante da gravidade dos fatos que transcendem ao campo de mera irregularidade, atinge diretamente a esfera da responsabilidade política administrativa, impõe-se a apuração rigorosa por parte desta Casa Legislativa. Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência o recebimento da presença como do presente como a representação formal, nos termos do artigo 18, segundo do regime interno. Segundo, a medida de instauração do procedimento de apuração por quebra de decoro parlamentar com remessa de comissão de ética. Encaminha-se em anexo o boletim de ocorrência e o relato circunstanciado dos servidores e dos demais elementos comprobatórios. Sem mais, para o momento, renova-se protetos da elevada consideração e respeito institucional atenciosamente, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Notificação número 001 de 2026, remetente Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, destinatário vereador titular Adriano Rodrigues da Silva, e vereador suplente Valdocir Risse. Excelentíssimos, a Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, através do seu presidente César Augusto Linás, notifica-se os destinatários deste nos seguintes termos. E com reconhecimento geral do Legislativo Pejuçarense, que o vereador Adriano Rodrigues da Silva solicitou a licença médica pelo prazo de 120 dias para o tratamento de saúde no final do mês de abril de 2026, assumindo a sua cadeira de suplente o senhor vereador Valdocir. Entretanto, a condição da eficácia e legitimidade da licença médica é a apresentação por parte do vereador afastado de atestado médico detalhando, informando os motivos do afastamento e constando aos menos diagnóstico clínico e ao número do CID da doença, o que não foi feito. Assim, a orientação dos órgãos de assessoramento desta Câmara e que, com base do princípio administrativo da alta tela prevista na súmula 473 do STF, seja anulada a concessão da licença concedida ao vereador Adriano. Na íntegra da redação da referida súmula, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque delas não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos da apreciação judicial. Assim como consequência da anulação, o presidente dessa casa convoca o vereador Adriano para reassumir sua cadeira nesta casa a partir da próxima sessão legislativa a correr no dia 11 de maio de 2026. Pejuçara, Rio Grande do Sul, 8 de maio de 2026. César Augusto Linás, presidente da Câmara de Vereadores Pejuçara. São esses os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Kátia, vereador Matheus, vereador Márcio, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Bruno, vereador César.
Não. Vereador Lucas?
Não, não é inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Márcio, vereador Matheus, vereadora Kátia, vereador Bruno, vereador César.
Sim. Vereador Lucas?
Sim. Há inscrito, senhor presidente.
Uma palavra, vereador João.
Cumprimento inicialmente o presidente desta casa, vereador César Linassi. Cumprimento, da mesma forma, os demais colegas vereadores de todas as bancadas. E, de uma forma especial, também cumprimento a população que nos assiste neste momento pelas redes sociais e a quem irá nos assistir na quarta-feira através da Rádio 105.9. Cumprimento também a comunidade aqui representada, hoje pelo José Círio Cordeiro, representante da Rádio Pejuçara, o ex-vereador e assessor do município de Pejuçara, Maurício Mioso, uma satisfação tê-lo aqui conosco, o Ângelo, que é o nosso assistente todas as segunda-feiras. Seu João Gabriel Furian, que também toda segunda-feira está por aqui. E cumprimento também, e também de uma forma especial, minha esposa, né, a Tatiana, que também hoje está aqui na plateia nos assistindo. É uma satisfação tê-los todos aqui nesta casa. Faço uso desta da palavra nessa tribuna, nesta noite, para cumprimentar nosso presidente pela sessão solene, por esse belíssimo, essa belíssima galeria, que foi hoje reinaugurada, uma galeria moderna e que certamente ficaram todos os que vieram até aqui hoje na sessão solene gratos e muito bonito mesmo, e principalmente no ano que completamos 60 anos no nosso município. Passa aí um filme na cabeça da gente quando a gente olha os quadros, as fotos, enfim, e no período com que a gente pôde trabalhar pela comunidade, a gente sabe, cada um sabe o que fez pela sua comunidade, e nós que tivemos incumbido pela comunidade, através do voto, certamente, então nós também abdicamos do nosso lazer, das nossas famílias, e sempre tivemos aí buscando melhorias para a nossa comunidade, para a nossa gente, para o nosso povo. Então, me sinto lisonjeado, me sinto muito grato, primeiro a Deus, grato a Deus, né? Primeiramente, grato a Deus por estar aqui, nesses 60 anos, por estar ocupando a cadeira no Poder Legislativo, por ter passado por outras legislaturas, por ter assumido a presidência desta casa e feito um pouquinho. Tudo isso é história. A história de um município, de uma comunidade, não se faz sozinha, não se faz só uma pessoa e nem num só momento. Cada um faz o que pode no seu momento. Mas uma parcela, um pouquinho daquilo do que eu me propus, eu tenho certeza que eu fiz. E por isso que eu sou muito grato. E espero que Deus me dê saúde para nós continuarmos, né, trabalhando por esta comunidade que temos ainda mais 2 anos e meio, e Deus certamente irá nos dar saúde para que a gente possa terminar o nosso mandato e ajudando, melhorando a qualidade de vida da comunidade, que é isso que a gente se propõe a cada vez. Então, parabenizar aos vereadores dos 60 anos, que nessa legislatura somos todos vereadores dos 60 anos, e a todos que passaram por esta casa, e também a todos os presidentes que hoje foram os homenageados. Então, parabéns, presidente, parabéns, assessoria, que trabalhou aí para que isso ocorresse. Muito obrigado, e que possamos ter uma semana aí com muitas alegrias, com muita saúde, e possamos estar aqui na segunda-feira para trabalhar pela nossa comunidade. E aproveitando também aqui, convidando para a 10ª Expofeira toda a nossa comunidade, a nossa região, os nossos amigos, familiares, que a partir do dia 14, então, 14, 15 e 16, 14, 15, 16 e 17, né? Teremos então ali no parque. Eu estive lá sábado à tarde, ajudando em algumas coisas lá com o pessoal da CI, passei lá hoje um pouquinho, e já está muito bonito, já está muito bom, já está sendo com a cara de feira, né? Que já está todo mundo instalando seus toldos, enfim, as suas estandes. Então isso é muito importante, e que a comunidade possa lá prestigiar. É totalmente gratuito, todos os dias tem atividades para todos. Então, que a comunidade possa estar presente, prestigiando aí e comemorando conosco os 60 anos deste município. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereadora Adriana.
Boa noite ao presidente César, aos demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia aí, o José Círio, a esposa do colega João Carlos, o meu amigo particular, ex-vereador Maurício Minhoso, o Ângelo e o seu João Fúria. Vou tentar falar com calma algumas coisas para a população entender, porque não é muito do meu jeito, né? mas fui esvaziado a semana passada e não consegui o atestado, enfim, recebi a intimação, mas está tudo certo. Eu quero falar que eu estive em duas localidades separadas. Uma, eu fui fazer uma visita a um amigo, linha base. Espero que depois da feira tome um pouco de atitude e vergonha, nada contra a feira, e cuidem do interior das pessoas que precisam produzir, de carros que não saem com essas chuvinhas que estão dando aí. E que nem eu disse, eu nunca tive medo e não vai ser agora que eu vou me encolher. Atrás de mim tem um sobrenome do meu pai e da minha mãe, e esse eu vou honrar até o final aí, enquanto Deus permitiu ter saúde. Não se preocupe, a população aí do diz que ou não diz que esse, eu não tenho medo. Então, que verifiquem a linha base. Fazia acho que mais de 4 meses que eu não ia para a linha Belisário. Não vou dizer que está horrível, mas tá, dá para dizer que dá vergonha de andar na estrada. Temos sarjetas trancadas. Temos que passar patrola para não perder o serviço que foi feito há 2 meses atrás, para que a terra não tome conta das pedras. Então, que a Secretaria de Obras, depois de passar a feira, segunda-feira, já tenha o pensamento de fazer o agricultor que produz, que paga imposto, que paga nós, paga um monte de coisa, que faça o dever que é prestar serviço às pessoas. Fora as outras estradas que eu não vou citar, né? Já é o contrário de onde eu moro. Então, imagina se eu for falar realmente de todas o que eu vejo nas estradas. Convidar a população, então, a prestigiar a 10ª Expofeira de 14 a 17 de maio, que convidem amigos, convidem familiares e venham visitar a feira, vão até o parque, porque é muito importante para a população também a feira, o município ser bem prestigiado. Queria parabenizar o CRP pelo torneio de bocha, que sempre sai dia 15, mas esse ano eles priorizaram para deixar a feira mais livre e o pessoal ir. Torneio de veteranos, que sagrou-se campeão o Clube A, com um time... com o Gilson daqui, mais 2 pessoas de fora, que sempre trazem, pessoas que já dá para se dizer que são do clube, estão sempre ali jogando bocha, participando de jantes, então são pessoas queridas por muita gente de Pejuçara. Ao Farrapos, que ficou vice-campeão também. O terceiro lugar foi para Tupã. O terceiro foi para o clube, a BB de Cruz Alta, e o quarto lugar Tupã Siretã. Então, deixar o agradecimento ao CRP, sempre priorizando o esporte da bocha. E ao Econômico do Ginásio também, que abriu a cancha lá para sair alguns jogos lá. Então, agora vamos tentar falar dessa intimação que a Câmara recebeu. Vou tentar explicar aqui para não ficar mentiras no vão para a população. O que eu falei, algumas coisas eu falei realmente, e quem me conhece sabe que eu falo na cara, não mando recado, né? Falei mesmo algumas coisas ao funcionário público, mas eu vou me defender disso porque foi falado para mim algumas coisas. Então, eu não peço nada, só peço que analisem quem é o vereador Adriano e quem é o funcionário que entrou em debate comigo. Quando forem fazer uma comissão, pensem, analisem quem é o vereador Adriano em 8 anos, aqui, perdão, 6 anos. Isso aqui não é medo, isso aqui é verdade. Analise o funcionário, analise o que ele fazia nas ruas fazendo campanha. E não estou falando de particular, porque esse processo é particular também, foi para a delegacia. Analisem quem é a pessoa, o que eu falei e o que foi falado para mim. E não quero que votem por dó, votem na realidade, mas mostrem para a população como vai ser votado isso aí, essa intimação. Não tenham dó, mas analisem porque esse funcionário tem problemas graves fora disso também. Tá? E eu denunciei na outra gestão esse funcionário, tenho provas do que aconteceu, mas eu não vou trazer isso para trás. Eu só estou dizendo aos colegas, quem conhece, quem me conhece, sabe que eu não vou em igreja, não vou em nenhum lugar, a não ser um bar jogar bocha, mas eu não fiz maldade para ninguém, não faço. Agora que eu tenho que dizer, está aqui, eu digo na frente e não falo pelas costas. Nessa votação, cuidem disso só. Vejam quem é que está me buscando processar ou pedir a minha impugnação. Enfim, isso é normal na política. Para mim não é normal, porque eu nem iria para frente. Eu não tenho mimimi. Se o cara me empurrar, me dar um tapa na cara, não tem por que eu ir na polícia lá. Ah, eu sou um coitadinho. Eu respondo da mesma forma. Entendeu? Então eu vou dizer mais ou menos aqui para a população entender o porquê que eu fui no parque. E daí gerou a discussão, gerou algumas palavras erradas que eu falei, mas está falado e eu não posso negar do que eu falei, né? Eu falei, eu seria covarde vir aqui, não, não falei, para me livrar de processo. Não, eu falei e tem coisas que eu não falei. Primeira coisa, fui no escritório do parque de exposição, pedi informações sobre as pedras de Jacema. Quantas cargas tinha ido, conforme é o que o vereador tem que fazer. E o funcionário lá, não é ele o responsável, de repente, o secretário de obras, eles não conseguiram me dizer quantas cargas de pedras tinham descarregado lá. Certo? Começou a gerar isso. Como que a Secretaria de Agricultura, de obras, não está escrito lá na agenda de alguém que é responsável por um escritório? Nenhum dos funcionários soube me responder. Essa, a denúncia, algumas coisas, é verdade que eu falei para ele. Primeiro contexto, as pedras, por quê? Não, isso não é dever meu, nós não temos nada escrito. É dever de quem? É meu? É eu que recebo para estar na frente de uma mesa lá? Não, não tenho nada que ver com isso. Me vê uma água, faz favor. Não tenho nada a ver com isso. Quem que tem a ver, então? Me diz. O vereador João? O vereador Cirineu, que está em casa? O senhor tem alguma coisa a ver com os documentos lá? A senhora, a doutora? O senhor? O senhor? Alguém de vocês tinha que ter essa contagem, as pedras? E saiu da boca dele. Aí eu faço isso que eu faço aqui. Eu não consigo me conter. Eu não sei. Se tu quiser saber, tu vai lá na prefeitura. Essa atitude de um funcionário para um vereador? É isso que ele tem que dizer? Ou ele tem que estar com o papel lá para ser a população e lá na mesa dele? Qualquer um de vocês. E lá ele tem que dizer quantas cargas foi. Não, mas nós pesamos. Agora eu vou dizer o que eu penso. Porque eu trabalho particular. Penso não, o que é a realidade. Não, mas nós pesamos a carga, lá foi tantas cargas, tantos metros. Se eu carregar um caminhão na lavoura lá, eu não voltar com a nota, a contranota para o meu patrão. Ele pode me chamar de quê se eu não entregar essa nota para ele? Todo mundo sabe que ele pode me chamar. Porque eu não entreguei. Ele me deu a nota no nome dele, não entreguei. Eu estou com a nota dele para devolver a contranota. Eu não devolvi. Eu sou o que todo mundo fala. Se eu não devolver a nota para ele, eu desviei. Sou bem sério. Eu desviei a carga, guardei, mandei para o Cirineu, mandei para outro. Sou ladrão. Se eu não entregar as notas certas no meu serviço. E não estou acusando ninguém, ladrão. Só estou dizendo que só me disseram que tinha tantas cargas, somei na minha cabeça, falta o dobro. Eu acredito que não falta isso. Entendeu? O vereador é para isso. Porque eu estou preocupado com o dinheiro público. Eu passei lá, olhei as pedras antes, olhei depois, não estou dizendo que mexeram, que roubaram. Eu só queria saber quantas cargas tinha lá e quantas cargas faltam. Para saber se dá para empedrar um outro lugar que está precisando, que nós estamos precisando de pedra em todos que é lugar, falamos em estrada ruim o ano inteiro. E aí começou a discussão. Verbal, sem agressões, sem nada. Então, vamos. Eu quero saber dos caminhões. Tá? Não, vamos lá. Cheguei lá, tinha dois funcionários erguendo um capô de uma máquina para ver o óleo, normal. Tentaram erguer aquela capa, não consegui. Não sabiam nem erguer a capa do trator. Para travar. E um é testemunha do rapaz aí, no coisa que eu recebi que eu vou ler. Então vocês analisem. Mas isso faz parte do ser humano. Fui numa máquina, tá ok. Fui noutra máquina, tava ok, a patrola. Chegou o mexicano. Você, sério, 24, foi falado 24 do 4 que eu fui lá. Eu, hoje eu poderia ir lá pedir pro guarda para olhar. Tá? A mentira, isso que dá raiva no ser humano que é justo, que quer ser certo. Amanhã vem os pneus. Eu não sei se veio os pneus ontem, porque sexta, enfim, eu não fui lá porque eu estava afastado. Voltaria hoje, então eu tenho que respeitar. Não sei se veio os pneus no mexicano. Amanhã de manhã eu posso passar lá para confirmar e falar sobre isso. Então vocês analisem, para que mentir? Simples, não tem os pneus, não conseguimos fazer licitação, enfim. Não, os pneus vinham ontem. Tem um áudio. Depois disso, fui pro mexicano, beleza. Tinha o caminhão, o PAC, acho que é PAC, caminhão grande, com a sinaleira quebrada. Porque quando saiu a outra administração, eu fui lá e fiz a mesma questão. Não tô fazendo contra ninguém. Não sei se os vereadores lembram que eu vim aqui e relatei. Sinaleiras quebradas, fecho de mola quebrado que pode atravessar e estourar um pneu, mesmo caminhão com a sinaleira quebrada. Eu disse, viu, vocês não vão arrumar isso aí, vocês vão arrumar uma multa para o motorista? Quem é que é o motorista do caminhão? O caminhão não pode sair assim na rua. Caminhão transita, não adianta nós falar que ele só fica aqui. Eu encontro esse caminhão direto no asfalto, o caminhão não pode estar quebrado, sinaleira, pisca nada. Corre o risco de ser guinchado, corre o risco de tomar multa. Motorista, quem que é o motorista? Não estava ali o motorista. Aí o rapaz perguntou, quem é você? Daí estava o suplente vereador junto comigo, Valdecir, antes de assumir. Que tu quer aqui? Tu não é nada, tu nem vereador é mais. Analisa a capacidade do cara. Porque eu falei que ia pedir licença para ver o funcionário que a gente tem. É um FG, um CC. Funcionário ele era se ele estivesse recebendo... Pelo que ele foi concursado, ele ganhou um CC há poucos dias aí, mas a vida é dele e não é minha. Quem é você para estar aqui? O vereador é o Valdecir. Eu disse, bota entender de legislação, escutar uma sessão, né? O Valdecir vai ser vereador depois dia 1º de maio, depois que eu entregar, ó, dia 30. E aí começou a discussão. Aí tinha uma reta escavadeira vazando pistão, dois pistão, e quem trabalha na lavoura tu sabe que a máquina tua estragou, tu faz o quê? Arruma? Não, tá vazando, a gente só emenda óleo, saiu do secretário isso pra mim. Tá? E o secretário do meu partido, ele disse pra mim, a gente só emenda, a gente não tem tempo de arrumar dinheiro público. E aí ele se exaltou comigo, disse que não era nada, foi se retirando, disse que ia ligar, ele não escreveu ali. Eu vou ligar pro jurídico porque tu não manda nada aqui. Você pode ligar para o jurídico, eu não vou me retirar daqui. Seguindo as máquinas. Tinha um outro caminhão aqui que usa pouco, nem interferi em nada do caminhão. Um amarelinho está parado lá, o caminhão mais velho que tem. Aí no caminhão azul, eu tenho testemunho, o vereador vice sabe disso, que ele relatou ali que eu interferi em caminhão. Eu vou botar as testemunhas minhas e vamos ver quem está mentindo para vocês aqui. Eu chamo aqui e digo... Ele está mentindo para vocês o que está escrito aí. Porque eu não interferi em caminhão nenhum. O motorista estava saindo, só perguntei se o caminhão está ok. Ele me disse assim, Adriano, não está ok. Mas nós vamos carregar lixo no centro, uns galhos que tinha. Eu não tomei a chave dele, eu não parei em frente do caminhão. Disse, beleza, pode seguir o teu caminho, pode fazer o teu serviço. Eu não estou aqui para estrovar. Essa é a relação do rapaz que ele escreveu ali que eu interferi em caminhão. Isso é mentira. Não preciso mentir aqui para vocês. Entendeu? Então veja o tipo de funcionário que é CC para querer julgar. O que eu falei para ele umas coisas, eu vou repetir e falo. Pode botar aí. Agora, que eu interferi em caminhão para querer me fazer perder a vereança, quem sou eu para atacar um caminhão? Pede para o motorista que estava saindo. Vou tentar se ele fala, se ele vem ou vai de testemunho. É vergonhoso. Um vereador está aqui escutando uma coisa do cara desse daí, ó. E vou responder ele na justiça da mesma forma que estou respondendo aqui. Não vou levar nem testemunha. Vou levar testemunha sim porque tem que levar.
Não vou levar nem advogado. Digo para o senhor, não vou levar advogado. Não vou porque eu tenho vergonha na cara. Eu não falei isso, não fiz isso. Já entrei lá no juiz 2, 3 vezes e disse para ele, eu não trouxe testemunho em 2 processos e nem advogado. Porque eu não vim para mentir, nem no fórum e nem aqui. E como eu disse para vocês, se é real, eu saio daqui, ó, de cabeça erguida daqui. Aonde eu vou, onde eu não ando de cabeça baixa, olhando para baixo, para fazer maldade para ninguém. Então, tomem cuidado com essas coisas. Isso aqui que aconteceu principalmente é um espelho. Tá? Do que está acontecendo hoje com alguns funcionários. Tá? E não é declaração nenhuma, vou me defender como estou me defendendo aqui. É só para vocês entenderem que, como ele falou, é mentira. Eu fui como vereador para ver o que estava acontecendo. Então, tomem cuidado. E vou levantar os processos do cidadão quando for lá. Porque ele não é anjo, ele já tem processo de monte. E se faz de vítima. E comigo lá vai ser assim, eu vou dizer pro juiz. Aqui eu não preciso dizer, todo mundo se conhece aqui. Então, e ele disse e debochou de mim ainda, para finalizar. Debochou. Tem testemunha. Não é 4 anos que eu tô aqui. Não é 4 anos que eu tô aqui, é 12, para te entender. E eu disse e ele não escreveu ali. Tu tá tomando dinheiro de pagar quem trabalha, que tá sentado ali, ó, quem vai pro dia a dia juntar galho, fazer serviço pesado, desse tu tá roubando dinheiro, tomando dinheiro. Não é de mim. Eu fui eleito pela população. Ele não escreveu isso que ele disse para mim. Entendeu? Então é chato dizer isso para a população. É vergonhoso. O cara debocha que tu vai fazer o teu serviço, vai querer o certo. Ele debochou. Eu disse, não, você está debochando deles ali, que estão sentados. E eles escutaram, tá debochando deles, não de mim. Ele virou as costas, deu risada, continua no teu ramo, faz o que tu acha que tu é bom e vamos ver o que vai dar. Tá bom. Virei as costas e vim embora. Imaginei que ia vir um processo. Mas tá tudo certo. Para finalizar, né? É, para a população, não é contra ninguém, não consegui atestado da minha licença. Nem com o meu médico. E juiz, porque não sei se a doutora Kátia pode. Não consegui, porque eu tenho uma consulta para agosto, dentro do Instituto do Coração. Então, o que acontece? Ele está me tratando. Era para mim ter feito cateterismo. Eles me mandaram de lá, eu tenho o papel, tudo. Adriano, segura aí e vamos ver se evitamos ou fizemos depois. O que eu fiz? Pedi a licença do dia 16, do dia 1º. Não vim aqui para mentir para a população, para ninguém. Fui no posto. Tenho ali pro nosso assessor, eu trouxe o papel, fui 2 vezes. Não duvido que esse atestado não esteja pronto amanhã de manhã, pelo que eu estou falando. Mas tudo bem. Pedi o atestado, tá? Não podemos te atender. Olha bem. Fui, era 4 horas da tarde, não me lembro o dia. Eu tenho o papelzinho em casa, tipo uns 4, 5 dias, no meio da semana passada. Não, vou voltar segunda, sexta. Fui lá, entrei no consultório, marquei a consulta. Eu faço depois te aviso. Tô de volta na sessão, fui intimado a voltar. Faz 6 dias que eu tô esperando o atestado, tá? Não vou dizer o nome do doutor, porque não sei se eles esqueceram, ou o pessoal esqueceu lá, mas... Então, para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E não tô falando por eu voltar. Tô falando com respeito para que entenda o que tá acontecendo. Tá? E fui em juiz 2 vezes particular, tenho o número da consulta lá, tudo. Lá eu não consegui porque o doutor Martins, lá não sei como é que é o primeiro nome dele, ele estava em cirurgia, ele não ia sair de uma cirurgia cansado para me dar um atestado. E o estudante foi lá e me disse. Eu disse, não, lhe entendo. Marquei para amanhã, para tentar ir de novo lá. Então, para vocês terem uma noção do que é mentira e o que é verdade num ser humano. Eu não estou mentindo para ninguém. Aqui eu fui 2 vezes, me disseram que iam dar, não deram. Fui em juiz. Sexta, quinta. Fui lá. O doutor Dante disse, não, ele não vai te dar atestado hoje, vai ser de cirurgia, Adriano. Esquece. Mas eles podiam ter te dado em pensar. Eu disse, não, mas não me deram. Aí brinquei com ele umas coisas e tô aí de novo. Amanhã eu vou aí juiz tentar pegar o atestado se eles me ligarem. Porque amanhã é dia de cirurgia. A senhora sabe o que é cirurgia. Não vou conseguir provavelmente ficar de me ligar hoje, amanhã até meio-dia. Então, para não dizer, ó, já que aconteceu esse... Não estou mentindo para a população, tenho problema grave de saúde, tá? Mas não fico churumingando e querendo botar processo falso nas pessoas. Esse não vão carregar de mim nunca, nem aqui, nem na minha vida pessoal, tá? Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, vereador Cirineu.
A minha saudação aos colegas vereadores, público que está aqui presente, ex-vereador e ex-colega aí, o Maurício, e os demais que estão aí também, os assessores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e também cumprimentar aqueles que nos ouvem pela rádio comunitária Pejuçara. Então, também como colegas já falaram aí, tivemos agora há pouco a reinauguração aí da Galeria dos Presidentes desta Casa Legislativa. Então, muitos que aí passaram e fizeram a sua parte, deixaram, então, fica o registro aqui das fotos, né? Mas acredito que também cada um deles aí, assim como os demais vereadores, mesmo que não chegaram à presidência, também deixaram as suas marcas dentro do trabalho que fizeram, né, para a comunidade e especialmente para as pessoas, né, aquilo que de positivo aí foi feito junto com essa história do nosso município aí de 60 anos. Importante, então, que fique esse registrado aqui nesta casa, né, mas certamente também para a nossa história, né, para a nossa comunidade aí, que deve lembrar também das ações aí de muitas que foram feitas, né, durante esse período todo. Nós temos agora também, já nessa semana, então, a nossa 10ª Expofeira, e desejamos aí, então, que tudo aquilo que está sendo almejado, que está sendo planejado, possa se concretizar nesses dias aí, então, que o nosso município retome esse evento importante que faz parte da nossa história, que estava parado por alguns anos aí, mais de uma década, né, já, mas que agora, então, retoma, então, o seu trabalho e a sua função aqui, especialmente na parte econômica e das nossas empresas, do município, enfim, no lazer e tantas outras oportunidades, parte de cultura também, que a nossa população tem oportunidade de acompanhar aí no nosso município. Eu também vou comentar um pouco sobre uma lei que foi aprovada agora nos últimos dias, que é o Desenrola Brasil, que é em relação ao endividamento da população, e o governo criou novamente, já tinha criado um mecanismo aí para negociações, alguns 2 anos atrás, em torno disso, e hoje novamente passa então a buscar uma alternativa de apoio e de ajuda para tirar essa população, né, que vem crescendo percentual de pessoas, né, endividadas, com um desconto que está previsto de 30% até 90% da dívida, né, depende da negociação e da instituição bancária. Então, dívidas contraídas até 31 de janeiro desse ano e que tenha pelo menos um atraso entre 90 dias e 2 anos. Uma taxa máxima de juros de 1,99% ao mês. Um limite de R$15.000 por pessoa, especialmente voltado, né, para dívidas menores, para situações assim daquelas pessoas, principalmente de baixa renda, até um limite de 5 salários mínimos, né, que equivale hoje a R$ 8.105 de renda, né, um pouquinho, não é tão, tão baixo, né, mas digamos que abrange então essa população aí dessa faixa, né, de renda. E também o FIES pode ser contemplado também, E o uso do fundo de garantia no limite de até 20% também pode ser usado para pagamento dessas dívidas. Mas aí um estudo está apontando aí que a causa número um desse endividamento aí são as apostas. E aí eu estive pesquisando um pouco também sobre as bets, né, que foram criadas agora nos últimos anos e que está levando essa questão das apostas aí. E é um problema muito sério no país. Há 80 anos atrás foi proibido os cassinos no Brasil. E agora os cassinos estão entrando dentro de casa, estão disponíveis aí para qualquer cidadão, para jovens, para adolescentes, para pessoas, enfim, de todas as idades, para todas, com acesso, né, muito facilitado. Essas empresas aí de apostas foram criadas em torno de 2019, era para ser regulamentadas em 4 anos, passou o governo posterior e não regulamentou, e hoje elas estão aí arrecadando um grande volume de recursos, bilhões e bilhões de reais. O governo tentou pelo menos taxar essas empresas, criar alguns mecanismos, né, de controle. Até agora o atual governo não conseguiu aprovação, né, dentro do Congresso Nacional. E algumas situações também mais graves, além do endividamento, né, tem levado à depressão, inclusive algumas situações, e até suicídios. E aqui em Pejuçara, eu também, por acaso, estou tomando conhecimento de algumas situações, e aos poucos começa a vir à tona aí situações bastante graves, né, de endividamento nessa situação, nessa questão do vício, né, que acaba levando, né, essas apostas e aquela ilusão, aquela falsa ilusão, né, da recuperação do recurso, do dinheiro, ou do enriquecimento fácil, aquela expectativa, não, eu perco hoje, mas amanhã eu vou conseguir ganhar, vou recuperar, e a aposta vai aumentando o valor, né, o volume de recurso que vai sendo colocado nesses jogos, e as empresas estão aí faturando, eu acho que as que mais faturam nesse país hoje, ganhando muito dinheiro em cima disso, envolvidas com uma série de crimes também, né, com organização criminosa e outras questões que já investigação da Polícia Federal já começou a desvendar. Tem aquela situação, inclusive, com os postos de combustíveis, junto com outras empresas, mas também essa questão das apostas aí, dessas bets também estão envolvidas. Então, é um problema muito sério que é preciso ser combatido, é preciso que haja, eu acho que uma ação bem forte, né, por parte do governo e enfim, de todos os deputados, que no Congresso Nacional é onde se aprovam as leis, e que tudo passa por lá, né, os deputados federais, senadores, que precisam aprovar, regulamentar e garantir. Eu pessoalmente acredito que não haveria necessidade, para mim não tem necessidade que exista esse tipo de jogos, mas até para algumas pessoas até é possível que ele possa ser, desde que regulamentado, bem controlado. Quem renegociar essas dívidas vai ter o seu CPF bloqueado por 1 ano para jogos, né? Então, acho que é uma atitude, uma ação já do governo, prevendo, então, pelo menos, que não volte novamente a acontecer voltar de novo o vício, né, e de repente eu retomar novamente o endividamento, que se resolve o problema e logo ele volta, o cidadão pode voltar então de novo a se endividar, se continuar apostando nesses jogos. E eu sei que é uma questão de um vício, né, que acaba levando muitas pessoas a essa situação. Infelizmente é um problema muito sério. Então, acredito que tem que ser trabalhado, a comunidade, a população, enfim, acho que precisa saber também dessas informações, precisamos pensar e acreditar que é importante. Então, nós temos aí, hoje, relembrando um pouquinho também que nós temos aí a história, um pouco do nosso município, em função dos 60 anos, né, é importante a gente conhecer e saber um pouquinho da história, né. Então, alguma informação assim bem rápida aí e interessante, em relação ao que nós vemos hoje na política, especialmente com relação ao Senado, Congresso Nacional. Nós temos ainda, eu acho que muito que evoluir para sermos uma verdadeira democracia, de ter os grandes, seus representantes do povo, da população, da grande maioria das pessoas. Mas aí, se a gente for ver um pouco da história, né, nós tivemos períodos em que o Senado foi vitalício, né, o senador era eleito por toda a vida, teve épocas em que só votava quem tinha renda, e um tempo também que o imperador escolhia os parlamentares. Né? Então, se nós considerar esse passado, nós já evoluímos bastante, mas nós precisamos evoluir muito. Né? Eu vejo assim, até a década de 1980 era muito raro um deputado operário, né, lá no Congresso Nacional, ou um senador, mais ainda, mais difícil. Do meio rural, então, muito mais ainda. Hoje tem um percentual ainda muito pequeno. Nós temos aí, eu acho que um levantamento que teve agora, alguns dias atrás, se não me engano, em torno da metade dos deputados, ou quase metade, tem uma fortuna de mais de 50 milhões pessoal de cada desses deputados. Então, é por isso que nós temos dificuldade, o povo assalariado, o trabalhador, a grande maioria do povo, né, que luta e que constrói a riqueza desse país, não tem seus representantes lá no Congresso Nacional. É a grande maioria de empresários, pessoas, enfim, com grande riqueza, que não tem nem ideia, muitas vezes, do que é a situação de vida, né, da grande maioria da população do povo. E aí a questão do custo todo de uma campanha, do que se investe, do que muitos deputados e senadores gastam numa eleição, a gente vê a dificuldade também de romper com essa situação toda e nós buscar, de fato, ter os seus verdadeiros representantes. Então, eu acredito muito, né? Eu sempre penso trabalho, né, para que a gente possa ter o seu representante, alguém que a gente se identifica, que, de fato, tenha uma identificação, Nelson, né? Porque às vezes nós nos iludimos por algumas situações aí que às vezes as pessoas fazem, algum evento, sei lá, algo assim que possa ser feito, algumas emendas, enfim, de recursos que pode ser feito, e acredito que a partir disso aí é suficiente para que a gente possa apoiar, fazer campanha ou votar, enfim, para deputados, senadores nesse sentido. Então é importante que a gente analise a história toda, né? E que a gente possa, de fato, conhecer quem nós apoiamos, né, esse ano que tem eleições, então é bem interessante fazer essa reflexão. E para finalizar, a notícia também, que já faz um pouco mais de tempo, né, que o governo aprovou a CNH gratuita, né, para o bom motorista. Então, acho que é um incentivo, né, para quem não tem infração nos últimos anos, consegue, então, renovar sua carteira, e aí a gente já viu, já falei com vários cidadãos, pessoas aqui de Berçário também, que conseguiram, então, já ter a renovação da sua carteira de habilitação, sem pagar, né, as taxas tradicionais, né, que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil para aquele cidadão, né, que ganha pouco e tem baixa renda, assim como também as aulas, né, obrigatórias, né, toda aquela situação, né, hoje já não é mais, e é preciso, então, é possível fazer a escolha, a opção de algumas aulas que tem que ser feita, mas não é toda aquela aquele número de aula e aquele custo que se tornava muito caro para muitos trabalhadores assalariados aí conseguir, então, ter a sua habilitação, principalmente a primeira carteira, ou então algumas situações que precisasse refazer depois da perda da Carteira Nacional de Habilitação, que ela é importante para muito jovem, aí até muitas vezes para iniciar um trabalho, pela necessidade, né, que precisa ter de uma habilitação. Então, são algumas das leis aí que estão sendo criadas, que vêm beneficiar, então, essa população, só para citar alguns exemplos. Então, seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cineu. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite ao presidente César, quero saudar em nome dele os demais colegas vereadores, também quero saudar os nossos assessores aí, também quero uma saudação especial aí à esposa do nosso vereador colega João, também o ex-vereador aí e um grande amigo meu, Maurício, também ao nosso amigo Ângelo aí, sempre presente, né, nas nossas sessões, também uma saudação especial aí a todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo no Facebook, também a toda a nossa população aí que vai nos escutar na rádio na quarta-feira. Queria começar então hoje falando da reinauguração que teve sexta-feira, né? onde a gente, como vereador e os demais colegas, estivemos presentes na galeria dos ex-prefeitos, né, e ex-vice-prefeitos, uma sessão solene, né, muito, muito linda que estava ali. Parabéns, então, à organização ali, as pessoas que organizaram tudo ali. Uma homenagem muito bonita para os ex-prefeitos, né, e ex-vice-prefeitos também, que muito fizeram pelo nosso município. Se hoje estamos aqui numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura, numa praça municipal, num parque de exposição, passou pela mão de muitos prefeitos, muitas pessoas, né, que trabalharam na época, trazendo recursos, né, para o nosso município aí, para fazer essas obras aí. Fiquei ali naquele dia muito emocionado, pois estava a esposa, né, do falecido, então, interventor do nosso município, o senhor Ideublano Floriano, né? Ela muito emocionada ali no dia, feliz, né? Pois, como ela ali citou, tudo que o nosso município já cresceu, desenvolveu, né? Então, foi as mãos de vários prefeitos, então. Então, fico o agradecimento a todos os prefeitos que passaram, né, os vice-prefeitos, as pessoas também que passaram pela prefeitura, aí, né, na época dos prefeitos que trabalharam. Um agradecimento especial, então, pela Câmara de Vereadores, a todas essas pessoas que, de uma forma ou outra, trabalharam para o nosso município, foram eleitas, né, desempenharam um grande serviço para nossos cidadãos. Né, e a gente, como vereador, fica muito feliz, pois... teve prefeitos ali que passaram por essa casa, foram vereadores antes e chegaram ao cargo de prefeito, vice-prefeito. Então é um serviço de escadinha e é um serviço muito bonito que foi feito ali na sexta-feira. Também falaram um pouco hoje, né, então, da reinauguração também dos ex-presidentes desta casa legislativa. Parabenizar então aí a toda a assessoria, ao presidente, por esse lindo momento aí, né, que passamos logo antes aqui um pouquinho, né, e a gente fica muito feliz aqui por ser vereador, né, nos 60 anos no município de Pejuçara, e como aqui enxerguei, né, muitos ex-professoras da gente, que foram vereadoras também, pessoas amigas da gente aí, né, familiares de falecidos vereadores, né, que foram presidente da Câmara. Como a gente já mencionei, né, se hoje a gente está aqui desenvolvendo esse papel, a gente tem que agradecer muito àqueles que começaram lá atrás, né, que começaram a construir o nosso município, começaram a trabalhar nas leis do nosso município. Então, fica os parabéns aí a toda a assessoria da nossa Câmara, também os parabéns aos familiares aí que estavam aqui presentes, os ex-presidente e os ex-vereadores que estavam aqui presentes. É um agradecimento especial deste vereador aqui. Também queria deixar aí para a nossa população, tinha sido me feito uns pedidos aí de vazamentos de água, uns pedidos aí da nossa população, né? Comuniquei, então, como aqui os outros vereadores, acho que também tem o número do Rodrigo, ali da Corsã, da minha parte eu não posso me queixar do Rodrigo, né, pois todo o pedido que eu fiz para ele até hoje fui atendido. Então, sábado, vem o pessoal da Corsã aí e fez os pedidos que eu tinha passado para ele, dos moradores de Pejuçara, envasamentos d'água, canos estourados, registro vazando, até na minha casa teve esse problema e eles vieram e arrumaram. Dizer então para a nossa população que tem os telefones ali para reclamação, né, para fazer essas, quando tiver algum vazamento, mas se acaso não for resolvido, que procure o vereador, procure a gente está à disposição aí da população para isso, para poder ajudar em qualquer forma. Também tive hoje, recebi um fato aí de uma queda de luz, um problema que tinha ocorrido ao fim de semana, né, onde deixou um bairro inteiro aí em meia fase, sem luz. Aí tive o pedido aí dos moradores, que se tinha como fazer algum contato com alguém. Também a gente entrou em contato com o Arielso aí, né, que é um dos comandantes aí da RGE. E hoje pela manhã foi feito, então, né, esse reparo aí, uma troca de transformador no bairro Ângelo Furian, do lado da escola Ângelo Furian ali. E também o pedido dos moradores agora vai ter que ser feito todos os trâmites legais, né? Pois tem uma árvore ali, como foi passado. Volta e meia com o vento, cai galhos, bate naquele transformador, estoura ali, dá um curto, né? E fica até perigoso para as crianças ali da escola, né? Então vai ser feito tudo esse pedido aí, já comuniquei o pessoal aqui da prefeitura, vai ser conversado com a diretora da escola para fazer esse pedido, pedir essa licença, né, para ser podada essa árvore, para que não venha mais acontecer isso e também risco para nossas crianças do município e da escola Anjo Furian. Então, a gente dizer que a gente, como vereador, está à disposição da nossa população aí, podem nos procurar, a maioria, acho que bastante pessoa tem meu número, que de uma forma ou de outra, a gente podendo ajudar, a gente vai estar ajudando a nossa população aí, aonde que quer que seja as reclamações, os pedidos. É para isso que a gente foi eleito e a gente está desempenhando muito bem esse papel. Também quero, como todos sabem, né, a nossa população aí está chegando, então, a semana da nossa feira aí, né, alusivo aos 60 anos do município. Pelo que eu vi ali pelo fim de semana ali, né, no tempo vai estar bom, graças a Deus aí vai dar um fim de semana bom, sem chuva, tenho certeza então que vai ser uma grande festa aí, alusivo aos 60 anos do nosso município. Então, reforçando o convite a toda a nossa população aí, as pessoas, né, que se façam presente no parque, vai ser melhor de ir todos os dias, pois não vai ser cobrada a entrada, né, entrada gratuita, para todos os shows também, né. Então, que a nossa população se faça presente. E eu queria deixar um convite especial aí a toda a população nossa, evangélica, cristã, para sábado, então, né, no dia 16/5, às 14 horas, vai ter uma mateada cristã, então, né? Então, convidar todos os evangélicos, as pessoas cristãs, toda a nossa população ali se fazer presente, né, para estar nesse momento aí, que é muito importante, né? Momento da gente, a parte espiritual ali, a gente está tomando um chimarrão ali com as pessoas conhecidas, então fica o convite especial aí. E também, né, para os outros dias aí, que tem vários, a gente não pode citar todos aqui, porque é muita coisa que vai ter esses dias, né, desde a abertura na quinta-feira aí, até no domingo, vai ter vários eventos aí, como já foi passado aqui pela esta casa, por mim também. Vai ter para todos os gostos, né? Vai ter shows humorísticos, vai ter então essa programação evangélica, vai ter show de bandas, vai ter rock, vai ter para todos os gostos, então, desde já, agradecer então a todo o pessoal aí da CI por esta bela organização. Estive semana passada no parque ali, está muito bonito, né? Está nas partes finais já. Então, deixar o agradecimento à CI aí por todo o trabalho que está sendo feito, às pessoas, né, da cultura do nosso município. Às vezes a gente pode esquecer algum nome, mas bastante gente aí está trabalhando, os funcionários públicos ali, bastante gente envolvida trabalhando direto ali. Então, fico o agradecimento aqui deste vereador aos funcionários, todos os funcionários, aos secretários, às pessoas que pensam pelo bem do nosso município aí. Eu não sou uma pessoa assim de estar dando muita bola para aquelas pessoas negativas. Sou uma pessoa muito positiva. Então, tenho certeza que o nosso município, a nossa feira, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma das maiores feiras que já teve no nosso município. Então, convido toda a população a se fazer presente. Já, como aqui mencionei, entrada gratuita, a entrada do parque gratuita para todos, o show gratuito, então. Então, convido a nossa população aí, os demais colegas vereadores, os funcionários públicos, a se fazer presente. Quero desejar uma semana abençoada aí a todos os colegas vereadores, a toda a nossa população de Pejuçara aí. Também, não me esquecendo aqui, desejar pelo dia de ontem, né, um feliz Dia das Mães aí a todas as mães do nosso município, especialmente a nossa vereadora Kátia aqui, né? Nossa vereadora, ilustre vereadora Kátia, aí os parabéns, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde. Eu, quando falo de mãe, eu fico um pouco emocionado, pois eu sei tudo que a minha mãe sofreu para criar todos nós, né? Somos 9 filhos, mas a minha mãe sempre deu respeito para nós, ensinou, deu educação, ensinou pelo caminho certo, ser uma pessoa honesta, seguir sempre pelo melhor caminho. Então, se hoje eu estou aqui, sou muito grato à minha mãe, uma pessoa que, por nada, ela quarta de manhã, ela escuta a rádio Pejuçara, fica braba até às vezes quando eu não falo aqui. Então, uma pessoa que muito ora por mim, se hoje estou aqui de pé, firme, forte, eu tenho que agradecer a minha mãe, um exemplo de mãe. Então, fico um feliz Dia das Mães a todas as mães aí do nosso município, as empregadas domésticas, as pessoas do comércio, as pessoas aí da agricultura que se acordam cedo, as mães trabalhando. Que Deus abençoe muito vocês aí, com muita saúde, sabedoria, e que possa mais mulheres também, né, fazer parte aqui da Câmara de Vereadores. Então, e também um agradecimento especial aí a minha esposa aí, Lenara, né? Uma pessoa que está sempre do meu lado, me apoiando em tudo, tudo que eu faço. Por bem, né? Ela está sempre me ajudando, batalhando pelos nossos filhos aí, pelo crescimento, pelo bem. Uma pessoa trabalhadeira aí também, que está sempre do meu lado, que Deus colocou, tenho certeza, foi Deus que colocou ela do meu lado. Se não fosse ela, também não estaria aqui, pois muito me incentivou. Então, fico o agradecimento, então, a todas as nossas mães aí, e um especial aí também a nossa prefeita municipal, a nossa primeira prefeita aí, então, do nosso município, que serve de inspiração aí a todas as mulheres aí que possam um dia chegar também a ser prefeita. Então, que Deus abençoe todos nós com uma ótima semana e que Deus nos dê uma ótima feira aí, que nós todos possamos usufruir muito bem desta feira aí. E seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, saudar os demais colegas vereadores, ao público aí que está nos acompanhando presencialmente hoje, a quem nos acompanha pela rádio 105.9, pelo Facebook, e aos nossos assessores. Então, inicio então também parabenizando já pela passagem do Dia das Mães, nossa vereadora Kátia aqui, nossa assessora Bruna também, que já é mãe, e todas as mães aí do nosso município, nosso prefeito também, pela passagem do seu dia aí. Então, pegando um pouco aqui, aproveitando agora, pegando um pouco do gancho aqui da colega vereador Lucas, o qual falou um pouco da Corsã, até tive algumas reclamações essa semana, em conversa com os amigos, né, no churrasco, que nem diz aquele, e é uma vergonha, né, a gente chegar no ponto que chegamos hoje. Coisa que eu nunca tinha visto, desde que me conheço por gente, uma conta de água chegar a R$600 numa casa. Eu nunca tinha visto. Gente é acostumada sempre a pagar seus R$100, quando muito R$200. Em duas casas que a gente estava conversando, uma 580 e outra 550 praticamente de água, sendo em 3 pessoas na família dentro da casa. Então é uma vergonha. Agora no inverno, principalmente, que a contenção da água é bem maior, né? A gente sabe que desde limpeza, calçados, enfim, essas coisas, as pessoas diminuem bastante devido ao frio. E nós temos que chegar a esse ponto de uma casa de pequena família ter que pagar R$600 de luz. Como eu disse, eu nunca tinha visto, acredito que nem sei se casa de grandes famílias, podemos dizer, casa de mais ricos que utilizam maior volume de água, chegava a pagar esse valor alguns anos atrás. Agora a gente praticamente de um ano, dois para cá, tem que triplicar o valor da água. Então é tão vergonhoso com a Corsã que vejo famílias até tentando entrar em contato via aplicativo, enfim, para tentar saber o real motivo ou ver se estava tudo correto, e a resposta das pessoas é que estavam sim. Até em conversa, até querendo pegar, quem sabe, advogado, alguém mais, o mais estudo para tentar realmente ver se é tudo isso que gasta numa casa. Então é vergonhoso, né? A gente muito já tem falado da Corsã aqui. Anos atrás a gente debatia bastante sobre a privatização da Corsã, enfim, entre outros. Então os números estão vindo aí, o reflexo é grande. Gostaria então de parabenizar aqui essa casa, a nossa legislativa, que é o presidente, em nome do presidente também, essa homenagem, a sessão solene, né? Homenagem aos ex-presidentes do nosso município de Pejuçara, o qual muito contribuíram aqui nessa casa, fazendo por Pejuçara, fazendo pela população, e essas pessoas que se dedicaram à política, a gente que está aqui hoje, sabe que não é fácil, né? Muitos criticam o vereador, muitos acham que só vem na segunda-feira e falaram aqui no plenário e recebem o salário e não tem custo com nada, não gasta com nada, só vem ganhar dinheiro. Isso a gente sempre escuta, muitas vezes, por ofensas, mas muitas vezes até por amigos e brincadeira, né? A gente leva na brincadeira, mas a gente sabe que para concorrer a uma eleição se exige muito da gente, não só para vereador, como para prefeito, vice, então. Também aqui já parabenizo que foi nessa última sexta-feira também tivemos essa homenagem aos ex-prefeitos, qual tivemos muitos discursos aí, especialmente o seu João Furian, que contou um pouco da história do nosso município, né? Que é um cara muito experiente e sempre com boa memória contando as histórias do município. O ex-prefeito também, Eduardo, falou um pouco, o seu Valmir Mioso, de como foi fundado a Pejuçara, né? E pessoas emocionadas que tiveram seus companheiros já fazendo parte dessa galeria de prefeitos e vices, né? Então foi muito bonita essas homenagens que tivemos. Então, também já gostaria de parabenizar aqui as nossas assessoras que organizaram esse belíssimo banquete aqui para as pessoas convidadas, assim como teve na sexta-feira. E parabenizo então a Arte Taba, a Laís Brissol, que é minha amiga do meu ex-colega de trabalho, Júnior Albuquerque, que proporcionaram esse banquete para nós aqui, que está de parabéns pelo seu negócio, né, que começou faz 1-2 anos e já é um grande sucesso, então uma empreendedora aí de mão cheia. Aproveitando também o gancho aqui do vereador Cirineu, o qual falou aqui do Desenrola Brasil, né, a gente acompanha um pouco, não acompanha tanto, mas a gente vê que é um programa voltado para tentar ajudar as pessoas de baixa renda, né? Principalmente as pessoas que recebem Bolsa Família, podemos se dizer, no qual o vereador também citou, eu já tinha pesquisado há tempos atrás, que são as pessoas que mais gastam com apostas esportivas, né? Eu sou um que aposta seguido, gosto de brincar e acredito que já está mudando a questão das apostas mesmo. As pessoas que são cadastradas no Bolsa Família, já não sei se já podem apostar ainda, porque o CPF deve ser vinculado, até mesmo quando você vai se cadastrar no site é solicitado, eu acho corretíssimo que seja cortado as pessoas de baixa renda, que recebem Bolsa Família ou algum benefício, pois são essas pessoas que representam mais de 50% dos apostadores. Teve num mês, se não me engano, em 2024, que eu tinha visto uma reportagem, que só as pessoas que recebem Bolsa Família movimentaram mais de 3 bilhões em apostas esportivas. Então, de nada adianta o governo ajudar as pessoas de baixa renda, as pessoas pobres, querer ajudar essas pessoas, muitas vezes, não necessitam do dinheiro. Na verdade, muitas vezes, usam isso para outros fins, em apostas, em vícios, entre outras. Então, muitas vezes, tem que tentar evitar ao máximo, ajudar sim, mas ajudar realmente quem precisa, quem passa necessidade, não quem joga dinheiro fora nesse tipo de aposta. Teve também o desconto dos estudantes do FIES, né, que desconto até 90% de desconto e parcelas nas mensalidades, acho também muito importante, mas já ouvi críticas sobre isso também, até por pessoas conhecidas, pois em conversas formais, a pessoa falando que eu tive meu filho que estudou, participou do programa e a gente trabalhou e pagou tudo certinho, tentou nunca atrasar, né? E agora às vezes tu deixa as pessoas que às vezes deixam de pagar, hoje recebe esse desconto praticamente de até 99% em parcelas, e muitas vezes quem pagou tudo certo não recebeu nada, né? Então muitas vezes também tem que ter um programa que seja interessante, com bom desconto, quem sabe, para quem paga em dia, né? Ajudando também quem se dedica e quem paga. Eu gostaria, então, de deixar aqui, então, parabenizar as escolas, né, que participaram dos no mês passado, final do mês passado, nos Jogos Rurais 2026, né, que foram, se reuniram 40 escolas de 20 municípios aqui em Peixoara. Tivemos muitos primeiros e segundos lugares que vão participar dos Jogos Estaduais, né, então nem vou citar nome, mas só as premiações aqui, na Escola Municipal Cabo de Guerra Feminino, primeiro lugar, todos os primeiros lugares vão para fase estadual em Porto Alegre, né, a Laça da Vaca Parada, primeiro lugar, Corrida no Saco também, primeiro lugar, teve arremesso, até arremesso de espiga de milho, segundo lugar, Cabo de Guerra Feminino, segundo lugar, então xadrez, segundo lugar, masculino, xadrez feminino, primeiro lugar, então diversos prêmios aí que vão concorrer, como eu disse agora, em Porto Alegre, na etapa, na fase estadual, né, então parabenizo todos os jovens e envolvidos, e os professores, enfim, quem está à frente, né, e a gente sempre, cada vez que vem, todo mês aqui, a gente está falando de alguém que se destacou aqui, seja na cidade ativa, seja em esporte, enfim, nosso município está sempre tendo atletas envolvidos em alguma coisa, então a gente, podemos dizer que temos um município bastante esportista e com muitos atletas dedicados. Gostaria de parabenizar, então, o Clube Recreativo Peixoarense, né, pelo seu 12º torneio regional, que há muitos anos a gente acompanha. Teve nesse último sábado com 17 trios. E o clube, como o vereador já citou, o Clube Recreativo Peixoarense sagrou-se campeão, Vista Alegre aqui de Peixoara em segundo lugar, Cruz Alta, ABB em terceiro e Tupã em quarto lugar. Parabenizo, então, em nome do Gilson aí, presidente do clube, e os demais colaboradores que organizaram esse torneio até, e também estão ali reformando o clube, trabalhando pelo clube, uma entidade muito grande e muito respeitada na região aí, que por alguns tempos estava bastante, podemos dizer, mais parada, só nos jogos de bocha, mais as pessoas, mais os velhos, podemos dizer, que estão sempre em frente, então estão pegando esse clube e transformando e melhorando aí cada dia. Não poderia deixar aqui também me manifestar e deixar aqui a minha nota de pesar, né, para a família da dona Claudete e Lúcia Darui, o qual uma trágica partida nessa semana passada aí, que todos nós vimos e repercutiu aqui no nosso município. A gente só tem a deixar aqui nosso pesar à família por uma perda tão trágica, né, e triste aqui no nosso município, ainda mais um pequeno município, e toda a população se comove, né, com um feito nesse município, como eu disse, pequeno. Então é triste para os familiares se deparar com uma situação dessa. Então aqui deixo o meu pesar a toda a família. E através disso também lembro que no dia 31 de março, fomos até o gabinete da prefeita Flaviana, juntamente com as presidente do sindicato, a Marielle, e a Tânia Gabi, que faz parte da diretoria, né, para entregar uma nota através da iniciativa instituída pela Lei 14.942 de 2024, que prevê a instalação de bancos vermelhos em espaços públicos como forma de conscientização sobre o feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, além de disponibilizar informações de contato para emergência, denúncia e apoio às vítimas. Então, há um mês e pouco, quase dois meses, a gente já conversava sobre isso, já conversei aqui na tribuna, e parabenizo também a minha vizinha de trabalho e a diretoria do sindicato, a Mariela, por essa iniciativa, juntamente conosco, né? E a gente sabe que não é uma iniciativa dessa que vai mudar, que vai fazer a diferença, mas qualquer símbolo, qualquer participação da comunidade, do poder público principalmente, tentando conscientizar as pessoas sobre, não só sobre o feminicídio, sobre várias outras coisas que tem no município, tem campanha sobre dengue, teve já sobre a Covid, tudo é um pequeno ponto inicial para alertar as pessoas ou conscientizar. Não que vá fazer, quem sabe, a diferença, não, e evitar alguma coisa, não. Mas é um fato para as pessoas ficarem mais sabendo sobre o que acontece, as pessoas se interessarem, quem sabe, mais sobre a história, sobre o que, é o assunto. Então eu retomo com esse pedido e com certeza vou entrar em contato com a prefeita, que seja feita essa indicação novamente. Acredito que ela ia fazer, né? Ela nos comentou com nós, não porque já não tenha feito, que eu esteja aqui falando, mas volto aos fatos, né? Como a gente nunca pensa que no nosso município vai acontecer. Assim como tem muitos crimes, ondas de violência, outras coisas, que a gente, quando tem um município tão pequeno e acolhedor, que todo mundo se conhece, a gente nunca pensa que vai acontecer. Mas, às vezes, alguma hora ou outra acontece, né? A gente está vivendo num mundo tão violento, de tantas coisas ruins. E esse acontecimento, assim, mexe com todo o município, embora muitas vezes a pessoa que a gente não conhece, mas a gente sente. Quando acontece uma notícia dessa, acredito que em um primeiro momento todo mundo se espanta, fica apavorado, que até o município se movimentou, todo mundo lá curioso, querendo saber e apavorado com o acontecimento. Então, volta a ler essa iniciativa e com certeza acredito que será feito no nosso município, assim como um consolo, enfim. E se a prefeita fizer o mais breve possível, a gente agradece aí as instituições que apoiam essa causa, porque é muito triste, só a família que passa isso sabe o quanto é triste. Então seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Bruno. Lhe passo a presidência para fazer uso da palavra.
Receba a presidência e lhe devolvo a palavra. Lhe concedo a palavra.
Uma boa noite a todos, colegas vereadores, saudação, público presente, quem nos assiste no Face e quem vai nos ouvir na rádio quarta-feira. Eu queria daí aproveitar o gancho do vereador Bruno, sobre as motos elétricas, que foi cancelado em virtude desse feminicídio segunda passada. Nós vamos remarcar essa agenda lá com o capitão Klein. E quando nós tivermos a posição, vamos passar para a comunidade e para os vereadores para realizar essa palestra. E já aproveitando, comentar sobre esse feminicídio, que quero aqui deixar minha posição de apoio à família, um momento tão triste, perder um familiar dessa maneira tão trágica, é inadmissível. E ver que casos de feminicídios só aumentam, por mais que os órgãos de segurança tentem, através de ações e campanhas, a situação de difícil controle, por ocorrer dentro de casa. E como esse caso aqui do Pessoara, não haver denúncia ou medida protetiva. Parece que quanto mais se fala, se cobra medidas, mais casos estão acontecendo. E a pessoa que deveria trazer a segurança para sua companheira se torna o agressor e o criminoso, que causa uma tragédia dessas. Eu queria fazer um comentário sobre o vereador Bruno, já comentou também a questão desses jogos do Rural do Senar, um evento esportivo que é educativo voltado à criança e adolescente. Esses jogos foram realizados dia 29, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre comunidades e valorizar a cultura e tradições do campo. O vereador citou as modalidades, no caso, que foram participar, e a escola municipal e a escola estadual terão representantes para a final em Porto Alegre. E isso pelo terceiro ano consecutivo, o Pessoara classifica atletas para a grande final dos Jogos Rurais. Parabéns aos envolvidos e que consigam um bom resultado também em Porto Alegre. Quanto à justa cobrança do vereador Valdecir na outra sessão sobre a limpeza das rodovias, aí com o auxílio do até o ex-vereador Maurício, aqui presente, comentamos, acho que toda semana acho que conversamos sobre isso, acho. Foi conseguida a autorização de limpeza e poda das RS-55 e 55-512 em 22 de janeiro. Você vê, já faz quanto tempo isso? E isso foi de janeiro, só que a posição do DAE, segundo o engenheiro Ricardo, que é o coordenador do DAE Santa Rosa, Eles não dispunham de mão de obra e maquinário para fazer o serviço e passaram a responsabilidade para o município. A Secretaria de Obras fez uma poda de limpeza na RS-553, só, claro, uma limpeza mais braçal, devido à falta de equipamentos necessários. E não terminaram por concentrar em seu serviço no parque devido à realização da feira. E até esses dias foi cobrado mais uma vez, devido à feira, que a realização, que principalmente para a segurança dos motoristas que trafegam nessas RS, mas até agora, como dá para ver, nada foi feito por parte do DAE. Vamos cobrar de novo essa semana, mas esses órgãos estaduais é difícil conseguir os objetivos. E no fim, a Secretaria de Obras vai ter que terminar o serviço. Até fica aqui o pedido para os colegas que também tentem com seus deputados uma emenda para a compra de uma roçadeira lateral que teria muita utilidade nessas limpezas. A questão do torneio na dependência do clube, que o pessoal que o Adriano comentou, o Bruno comentou, eu estive lá almoçando sábado também, acompanhei umas partidas lá, Clube A campeão, Vista Alegre vice, e a questão do almoço, parabenizar o Icome, seu Sérgio, sua equipe, pelo ótimo almoço servido no local. E destacar também que esse evento contou com o apoio da administração municipal, através da Secretaria de Esportes, com o auxílio do professor Ismael. Esse torneio que é uma integração entre Borchoff e toda a nossa região, onde podemos ver o quanto temos de melhor nessa categoria de veteranos, nesse esporte da Bosch. E ontem de manhã, domingo, tempo nublado e muito frio, mesmo assim umas 40 pessoas encararam o desafio de caminhar ou correr por quase 4 quilômetros, desenhando nas ruas da cidade o número 60, uma homenagem ao aniversário do nosso município. Parabéns à France pela iniciativa de mobilizar tantas pessoas em busca do que no começo era um desafio só dela. E parabéns a todas as outras pessoas que compraram a ideia e saíram para as ruas. Que você, France, organize mais mobilizações desse tipo, porque além do exercício físico, seja caminhada ou corrida, podemos interagir com pessoas pelas ruas e ver como anda a nossa cidade. E uma bela homenagem aos 60 anos do nosso município. Queria aproveitar também um comentário que o vereador Cirineu fez, até uma situação que eu já comentei em outras oportunidades, que é a eleição para deputados e senadores, que ficam mais próximos de nós vereadores. Claro que as emendas trazem de volta o que é dos municípios direito. São importantes para os municípios fazerem seus investimentos, por os recursos estarem cada vez mais limitados. Mas pense comigo, aí um candidato a deputado, que é a sua primeira candidatura, sem recursos de emendas, como vai chegar em um município sem nada para oferecer? Como vai haver uma renovação se todos nós votarmos só em quem traz recursos que são nossos por direito? Por isso, eu defendo de não só olharmos para os recursos de emendas. Vamos acompanhar os candidatos, ver o que eles defendem, quais suas ideias, seus objetivos, como, sendo eleitor, achar candidatos que pensem como nós eleitores. Existem bons nomes na política, sim, não podemos colocar todos no mesmo saco. Vamos buscar nomes de candidato que tenham propostas e posições e que no futuro mude um pouco a política tão contestada. Fica esse comentário, cada um tem o seu voto, mas pensem bem, tudo passa pela política. Seria isso e lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não há matérias a ser votadas, senhor presidente.
Não havendo matérias a serem votadas na ordem do dia, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Márcio, vereador Matheus, vereadora Kátia, vereador Bruno, vereador César.
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Nesse momento, conforme artigo 4 da Resolução 111 de 2020, convido o secretário para fazer o sorteio dos membros da Comissão de Ética, que analisará a comunicação de fato em face do vereador Adriano.
Vereadora Kátia, Vereador Lucas. Vereador Bruno. Vereador João Carlos.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.